10 da manhã, 35 minutos, 10h35. Muito bom dia a você que acompanha a programação da Rádio CBN. Mais uma integração das CBNs Vale do Iguaçu, Cascavel e Maringá, o nosso giro diário pelo estado na programação. Vamos a Cascavel. Roberto Benjamin trazendo as informações. Bom dia, Roberto. Tudo bem?
Tudo bem, Ricardo. Bom dia para você, para o Gilson e para todos que nos acompanham no CBN Paraná. Nós vamos diretamente à sede da MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Os prefeitos aqui da região, Ricardo e Gilson, reunidos. E o tema, pedágio. Quem tem os detalhes é a repórter Franciele Tien. Bom dia, Fran.
Bom dia, Roberto, Ricardo e Gilson, ouvintes do CBN Paraná. Falamos aqui da MOP neste momento, uma reunião todos os anos que acontece na Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, que homenageia uma ou mais personalidade. E neste ano serão homenageados o presidente Jair Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior, pelo entendimento de ajustar a proposta do novo modelo de pedágio para o estado. O presidente da MOP, Leonardo Paranhos, assim que chegou aqui, falou do encontro e da importância desse tema.
O modelo do novo pedágio. Esse tema é um tema de duas décadas, né, que a gente vem sofrendo, mas também reagindo. Foi o que nos deu a condição, musculatura e credibilidade para chegar nesse momento, às vésperas de um novo contrato, de impor a nossa ideia, o nosso pensamento e as nossas necessidades. Então, nós fizemos reunião aqui com o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, com o governador do estado, com o ministro Tarcísio e a participação do setor produtivo e liderado pela MOP. Então, de fato, essa mudança que houve, tirando a outorga, deixando livre o menor preço, mudando essa concepção inicial, é o que nós estamos, neste momento, comemorando e, evidentemente, muito vigilante até que saia, né, a nova licitação.
Estão participando desse encontro os prefeitos e lideranças empresariais obedecendo o distanciamento, cumprindo os protocolos de segurança sanitária, e a reunião começou agora há pouco e deve se estender até o meio-dia. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Fran, pelas informações. Esta repórter Franciele tinha acompanhando o evento que acontece na sede da MOP aqui em Cascavel. Ricardo e Gilson, houve já a definição, como a gente pôde perceber aí da Franciele Tien, no segundo semestre, um evento aqui na cidade, promovido pela MOP, vai homenagear o presidente Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior. Mas vale lembrar que ainda não tem aquela proposta totalmente formatada. Aquela primeira, surgiram vários questionamentos, e está sendo feito, como disse o ministro da Infraestrutura, um ajuste fino, mas seria pelo menor preço, e por isso há uma perspectiva muito positiva em todo o Paraná e principalmente aqui na região. Vale lembrar que o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, anunciou que a partir de dezembro, o contrato com as concessionárias, que termina no dia 27 de novembro, o DR vai assumir a manutenção das rodovias estaduais que fazem parte do anel de integração, o que representa pouco mais de 700 quilômetros de rodovias. O anel de integração atual tem 2.493 quilômetros de estradas. Restariam quase 1.800 quilômetros de rodovias federais que ainda não tem uma definição de qual órgão faria a manutenção. Nós ouvimos no final do mês passado uma manifestação, inclusive, do governador Ratinho Júnior dizendo que não seria prorrogado sequer um minuto. O pedágio termina o contrato com as concessionárias no dia 27 de novembro, nem um minuto haveria prorrogação. Então, pelo menos as rodovias estaduais estariam sendo assumidas pelo governo do estado. Mas nós vamos acompanhar ainda vários desdobramentos a respeito. Ricardo.
Obrigado, Roberto. 10h39, vamos a Maringá. Gilson Aguiar, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a você também, Ricardo, a todos que estão aqui no CBN Paraná. Bom, as nossas informações são relacionadas à Covid, tratamento de Covid e a questão de oxigênio. Mas quem traz informações é a Luciana Penha.
Gilson, um susto ontem num hospital particular aqui de Maringá. O hospital atende muitos pacientes com Covid-19 desde o início da pandemia, com o aumento da demanda por oxigênio. O hospital aumentou também o abastecimento, aumentou a capacidade de abastecimento dos reservatórios, mas ontem houve uma falha no sistema de distribuição, o que fez com que o oxigênio não chegasse, por alguns momentos, não chegasse aos pacientes. Aí um plano de contingência foi colocado em prática, mobilizando o SAMU e outros 10 hospitais e clínicas que foram mobilizados para emprestar oxigênio a este hospital particular. O hospital divulgou um comunicado em que agradece ao SAMU e a esses hospitais pela mobilização, e ele não explica exatamente o que aconteceu. Diz que houve um problema pontual no fluxo de oxigênio, é o que está neste comunicado. Mas o coordenador do SAMU, o médico Maurício Caetano, diz que não faltou oxigênio e que nenhum paciente precisou ser removido.
Não houve falta de oxigênio. Houve uma pane no sistema que fornece o oxigênio, né? Então, houve uma baixa pressão, assim, eu não sei te precisar o problema que deu, mas não houve falta. O oxigênio tinha, porém, não estava chegando no destino, né, nos pacientes.
Bom, e essa operação logística para emprestar o oxigênio a este hospital mobilizou, inclusive, os agentes da CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Maringá. Os agentes controlaram o trânsito, né, para permitir a passagem rápida dos veículos que levavam o oxigênio. Gilson.
Obrigado, Luciana. E vale lembrar, inclusive foi uma conversa que eu tive aqui com a Luciana no estúdio, de que as pessoas ficam internadas muito tempo, cada vez mais tempo, e pessoas mais jovens. Hoje nós temos aí a faixa entre 35 e 45 anos no predomínio de pessoas que estão sendo internadas. E nessa situação que a gente está vivendo, só a vacinação é a saída para que a gente possa ter dias melhores. Inclusive nos hospitais superlotados, reduzir a quantidade de gente que hoje está internada. E a Comissão Especial de Investigação da LEP, que investiga os casos de fraudes em relação à imunização da Covid, em Maringá tem dois casos de pessoas que usaram CPF de gente que já tinha morrido para se vacinar. A Prefeitura aqui de Maringá achou o caso estranho, está procurando entrar em contato com a Assembleia Legislativa, com a comissão, para entender o que aconteceu, o número de CPFs das pessoas que foram, dos mortos que foram utilizados para vacinação, entender melhor a situação. Mas vale lembrar que existe no Paraná uma grande quantidade, são quase 1000 denúncias de gente que fura a fila no Estado, segundo a Comissão Especial de Investigação da Alep, para poder se vacinar. É aquela história do brasileiro, né? Critica a corrupção do homem público, mas também a sua prática acaba justificando o representante que a gente tem. O brasileiro é corrupto, pratica a corrupção e fica criticando a corrupção do homem público. Na hora que o brasileiro parar de ser corrupto, talvez a gente pare também de ter corrupção na representação no país. Mas é isso, meu caro Ricardo, é com você.
Tá certo, Gilson. Aqui na região, destaque também para dois municípios que estão com suspeita, né, de vacinação da Covid-19 em pessoas mortas. União da Vitória e Cruz Machado. Nós fizemos contato com as secretarias de saúde dos dois municípios. A de União da Vitória se limitou a dizer que foi aberto um processo administrativo e o caso está sendo investigado. Cruz Machado especificou o caso. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de uma idosa que foi imunizada em casa, repassou a sua documentação, mas o detalhe, no momento em que os dados dessa senhora foram passados para o sistema de vacinação, teria acontecido um erro e foram lançados os dados do seu marido, que já faleceu. Seria essa a justificativa da Secretaria de Saúde de Cruz Machado, que confirmou ainda, por meio de nota de esclarecimento, de que esta situação já foi comunicada ao Ministério Público do Estado. Lembrando que 39 cidades paranaenses estão sendo investigadas pela Comissão Especial de Investigação da Assembleia Legislativa do Paraná, dois registros, repito, aqui na região de União da Vitória. Com relação aos casos de Covid-19, União da Vitória registrou mais um óbito no dia de ontem. Uma nova atualização será apresentada ainda na manhã de hoje, mas ontem uma mulher de 55 anos com comorbidades acabou vindo a óbito. 108 óbitos foram confirmados no município desde o início da pandemia. A vacinação segue no dia de hoje, focada em trabalhadores da assistência social e também da educação. Vacinação acontece no sistema drive-thru entre 5 da tarde e 7 da noite em um dos postos de saúde aqui da área central de União da Vitória. Roberto, obrigado pela participação. Boa sequência de jornal por aí.
Obrigado, Ricardo. E fechando aqui em relação à Covid-19, a taxa de ocupação 100% na Macro-Oeste. E saiu agora há pouco, Ricardo e Gilson, boletim atualizando as informações das últimas 24 horas. 6 óbitos registrados em Cascavel em decorrência do novo coronavírus. Cascavel passa, então, a ter 760 mortes em consequência da doença. Na segunda-feira eram 10 óbitos, ontem 7, hoje 6. Nesta semana já são 23 óbitos e hoje apenas quarta-feira. Até amanhã.
Gilson, obrigado pela participação, bom trabalho por aí.
Pegando carona no que o Roberto falou, antes de me despedir aí, Ricardo, Maringá registrou 296 casos de Covid-19, 5 óbitos por complicações da doença no boletim divulgado aí na terça-feira, dia 8, ontem, né, o documento que acompanha a evolução dos casos na cidade. E foram, inclusive, os casos foram atualizados ontem às 3 horas da tarde. Nós tivemos aí o sexo masculino com maior número de óbitos, os homens, principalmente, no caso dos óbitos, né, das pessoas com a faixa de 45 a 55 anos, mas também algumas pessoas com mais de 60 anos estão entre os mortos. Cuidado, todo cuidado é pouco, uso de máscara, distanciamento, álcool em gel. Ricardo, grande abraço, obrigado, bom trabalho para você, Roberto, até o próximo CBN Paraná.
E a você, ouvinte da CBN, obrigado pela companhia, amanhã estaremos de volta com uma nova edição do CBN Paraná. Grande abraço e até lá.